13ª reunião ordinária, 15 de maio de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado os senhores vereadores.
Vereador Nico Del Norte.
Presente.
Vereador Barão do Bar.
Presente.
Elcio da Bulano.
Presente.
Gordinho do Campo.
Presente.
Rogério Puga.
Presente.
Luiz da Academia.
Presente.
Sérgio Petinho, presente. Comigo, senhor presidente, que faltaram dois vereadores, está presente. Um justificou que está passando muito mal o Jonathan e a Olivia não sei ainda, mas os dois estão mal.
Obrigado, Sérgio. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados em expediente, em relação às proposições, o requerimento número 11/23, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. O vereador abaixo subscrito requer, nos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando cópias de todos os documentos inerentes aos processos seletivos realizados pela Prefeitura Municipal nessa administração desde 2021 até a presente data. Nesse termo, espero os referimentos, sala de sessões, 15 de maio de 2023. Em relação aos projetos em pauta, temos aí, constando para a primeira votação, o projeto de lei número 11/23, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e criação de programa orçamento de exercício 2023. E dando entrada para a leitura e via as comissões permanentes, o projeto de lei número 12/23, que altera a lei municipal 1425/2022, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. O projeto de lei número 3/23, que dispõe sobre a proteção do bem público denominado camada asfáltica, que compõe as vias urbanas e rurais do município, de autoria do vereador Corguinho. E também da entrada de número 14/23, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci a destinar recursos à entidade privada, a APAE de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e da outras providências. Então, senhor, está presente os projetos em pauta e proposição.
Obrigado, Ranier. Boa noite a todos, boa noite aos presentes, senhores vereadores, servidores, doutor Edras. Boa noite especial a quem nos assiste pelas redes sociais. Bom, essa semana a gente teve algumas coisas que até nos alegraram, outras que nos entristeceram, mas vamos falar do que nos alegraram, que é a chegada de um caminhão pequeno para fazer o serviço de limpeza urbana. Por quê? O caminhão grande, infelizmente, não consegue ficar fazendo manobras aí nas ruas do nosso município, principalmente nas mais apertadas, né? E recebi também uma reclamação de alguns moradores do Ipiranga, Ilha dos Ipês, Sebastião Rodrigues 1 e 2, Lagoa Verde, Marambaia, que ainda não foi feito, né, as obras lá, na Ilha Brasil, Água da Serra 1 e 2, Portal do Lago, Portal do Sol, Residencial Vilas Boas e Amigrante. Que é o quê? O Correio não faz o serviço de entrega de correspondências nesses locais. Por quê? Não tem. Eu mandei o ofício, né, para os Correios responderam o seguinte, que não faz o serviço de entrega nessas localidades porque não tem endereço, não tem o nome da rua. Então, eu já pedi, né, eu já mandei um ofício pedindo para regularizar a situação aí, né, desses loteamentos para os Correios fazerem o serviço, né, para os moradores. Também enviamos um ofício pedindo o DR, né, para fazer a limpeza da rodovia que liga Jaci a Lavras e começou a fazer a limpeza, né, dos acostamentos, porque realmente não dá para enxergar nada. E eu queria pedir também, né, já aproveitando a presença aqui do chefe de gabinete, para a entrada ali do tanque, quando as obras, né, das estradas rurais chegar até ali, para a gente tirar um pedaço daquele barranco, até depois eu encaminho as fotos para o senhor, para a gente ter mais uma visão mais aberta de quem está vindo de baixo e quem está vindo de cima. Porque quando o mato cresce ali um pouquinho, e devido ao barranco ali é grande, aí não dá para ver nada. Aí acontece as fatalidades ali que aconteceu uma vez, né? E realmente não dá para enxergar. Então, para evitar que isso aconteça novamente, a gente pode cortar um pedaço ali para ampliar a visão. E hoje a gente tem um projeto que eu acho muito importante, que é da abertura de crédito, né, para assistência social, ajudar uma instituição que acolhe os nossos menores, né, em situação de vulnerabilidade. Então, peço vossas excelências, né, para que tenham um olhar mais fraterno sobre esse projeto. Então, não obstante, eu só tenho isso a comunicar e qualquer coisa eu vou falando no decorrer da reunião. Obrigado e passo a palavra franca para os senhores vereadores. Ah, não, peraí. A gente vai votar primeiro. Alguém quer argumentar sobre o projeto? É o projeto 1123.
Senhor presidente, esse projeto aí, só para chamar a atenção aí, ainda não tem nenhum adolescente assistido por ele ainda não, né? Vai começar a partir de agora, né?
Não, já teve esse projeto e em conversa com o Socorro, a gente precisa desse crédito para pagar a clínica para ela voltar a nos atender de novo, atender o nosso município. Porque senão ela não pode... senão ela não pode nem pagar e a clínica não pode atender.
Entendeu? Obrigado.
Nico, alguma coisa para falar? Rogério?
Vou falar. Presidente, é um projeto importante, sim, né, com relação aí a nossa comunidade, desde que o tratamento é caro, né, e geralmente precisa mesmo, e com urgência, né? Então eu acho que parece que 80 e poucos mil, né, não? 89 mil reais. Vai ser muito bem pago. Eu acho, então, eu acho que eu estou de acordo com isso aí. Acho que vai ser muito bom o convênio para o município. Então,
obrigado. Presidente. Eu, o senhor tem alguma coisa a falar? Banana? Não? Corguinho?
Então, lá em Lavras, como eu também tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho do desenvolvimento social lá, né? Como nós não temos aqui essa capacidade de abrigar, faz necessário justamente isso, até pela melhoria também, porque eu lembro, a casa que as crianças estavam passando era um tamanho menor. Como o Jaci está agora compartilhando com Lavras, a necessidade de ampliar, né? E aí esse dinheiro ele vem a calhar. Se nós não tivermos esse voto, nós deixaremos de atender futuramente as crianças ou jovens que necessitaram desse trabalho. Então é de suma importância que a comunidade tenha conhecimento. E os vereadores também, né, já que leram o projeto e tiveram também o parecer do nosso assessor jurídico, né, possam estar cientes da sua votação.
Obrigado, Corguinho. Então, passo a votação o projeto de lei 11/2023. Primeira votação. Vereador Nico.
A favor.
Vereador Célio.
A favor.
Vereador Rogério.
A favor.
Vereador Corguinho.
A favor.
Vereador Elton.
A favor.
Vereador Barão.
A favor.
Aprovado, então, por unanimidade. Requerimento, passa a votação, então, requerimento de número 11. Requer cópia de documentação referente ao processo seletivo, aos processos seletivos de 2021. Banana?
Por favor.
Elton?
Lembrando, presidente, que é desde 2021, né?
Desde.
É.
Desde.
É quando você leu só 2021, aí me fez uma confusão aqui, mas não, tranquilo. A favor.
Desde 2021. Corguinho?
A favor.
Rogério?
A favor.
Célio?
A favor.
E Nico?
A favor.
Aprovado por unanimidade do plenário. Passo a palavra franca aos senhores vereadores.
Antônio Nazaré.
Passa a palavra hoje.
Emerson Nonato.
Emerson Nonato Silva. Presidente, boa noite.
Boa noite.
Já foram aqui nominados os nossos parceiros, nossos funcionários, aquelas pessoas também que nos assistem pelo Facebook, também pelo YouTube, as pessoas que são presentes aqui, muito obrigado, em especial ao Wilson, onde nós compartilhamos o trabalho lá no campo lá. Então vamos lá, vou aqui fazer o que foi feito, né, da semana passada até o dia de hoje. Na quinta-feira, eu estive representando o município na cidade de São João del Rei, para levar a cidade de Jaci, que vai ser o 16º ano consecutivo, aos Jogos Escolares de Minas Gerais. Então, houve a reunião, conversamos bastante lá, e é interessante porque são 16 anos que a nossa cidade vem sendo representada e bem pelos nossos jovens. Então, queria agradecer aqui ao Thiago, pela parceria com a Escola Estadual Mauro Suzáquia, a professora Eduarda, também nos vem medindo esforços para que nós consigamos ampliar as modalidades ofertadas para as crianças, né, não somente o futsal. Nós temos o voleibol, os esportes de quadro, como o handball, e o voleibol, o handball, mais o futsal, né, e o basquetebol. Mas ainda nós estamos restritos ao futsal, e já iniciamos, há 3 semanas atrás, as escolinhas que monitoram essas atividades, principalmente para o voleibol. E na sexta-feira, dentro do possível, eu venho mantendo uma agenda positiva com o prefeito. Todos nós podemos fazer isso, né? Então, de forma categórica, nós vamos fazendo algumas informações, orientações, sugestões. E na sexta-feira, levei ao prefeito os professores de educação física, que são lotados e crediados, né, que tem um conselho de educação física, para mostrar o que nós ainda podemos potencializar o esporte aqui de Jaci. Não basta criar os projetos se nós também não darmos andamento e condições para que eles continuem a depois andar com as próprias pernas, com os próprios pés, né? E também os parceiros que a prefeitura. O que nós detectamos de imediato, convidamos depois o chefe de gabinete Nelsinho, ele pôde ir com a gente lá no campo, como a bomba ela estragou, com certeza vai ter uma informação do secretário de esporte essa semana, alterando o campo, a utilização do campo. A nossa ideia, ou que vai ser veiculada, nós tivemos hoje uma reunião, fomos lá no campo também, na semana passada, é que o campo, a princípio, até que seja arrumada a bomba, vai ser utilizado somente para jogos oficiais e para o lazer de sexta-feira, que é dos veteranos. Todas as demais atividades, elas vão ser transferidas para o campo da Pedra Negra. É algo provisório, necessário, para que o investimento que foi feito no campo não se perca em 2 meses. Então, não adianta depois ir para as redes sociais falando que nós estamos
cerceando o direito das pessoas de jogarem bola. Não é isso. Nós estamos cuidando e zelando do bem que foi pago pelos munícipes. Então, a partir dessa semana, todas as pessoas que utilizam o campo vão estar recebendo, né, essa documentação, uma informação do que as atividades no campo estão suspensas. Então, somente vai ser que sexta-feira, que é uma hora e meia, duas horas, não passa disso do veterano, e os jogos oficiais que serão mandados no campo. Então, as outras atividades, no momento, elas estão suspensas. E, por favor, né, que todos possam entender e não fazer politicagem da fala e dos argumentos que vão ser apresentados pelo secretário Leonel.
Vereador, me permite uma pergunta aí. O senhor sabe quanto tempo vai levar para consertar essa bomba? Eles deram alguma previsão, alguma coisa assim ou não?
Eles retiraram na semana passada. É uma coisa mais técnica, né? Então, com certeza, nós devemos ter essas informações a partir de amanhã, ou quarta-feira, com o secretário. Tá? Mas para os jogos oficiais vão continuar. Sim. Por isso que nós preservamos. Né? Então, como o campo da Pedra Negra está em condições, então é muito mais fácil você levar para lá os treinamentos e deixar o campo que está sendo muito bem, né, para os jogos e está sendo muito bem aproveitado e tudo mais, para que nós não tenhamos prejuízo, principalmente com as duas equipes da cidade, mais as escolinhas que passaram agora para as fases dos jogos, né, do Alterosa.
Cordinha, seria interessante também fazer uma nota técnica e colocar na página da secretaria, né, explicando o motivo que está acontecendo. É a explicação que Vossa Excelência está fazendo aqui, dando aqui. Ele colocaria nas redes sociais e o tempo de espera, né?
Sim, sim. Eu acredito que eu disse que essa informação ela vai formalmente para as pessoas que trabalham, né? Eu só estou adiantando porque eu vim de uma reunião hoje, né? E nós tivemos na sexta-feira também as condições de andar no campo. Se vocês, como o Wilson, melhor que eu, né, pode estar falando lá. Então, como agora o tempo também é um tempo que não está chovendo, né, e a bomba estragada, se você utilizar o campo 6 vezes por semana, passa 3 semanas, nós não teremos, né. E é interessante falar que todas as cidades que estão vindo jogar aqui, elas estão assim encantadas com o campo. Então, nós temos que preservar com esse material. Mas, Vossa Excelência frisou muito bem, nós só vamos agora fazer com que também, através do chefe de gabinete, o TELES, possam estar formulando esse documento e encaminhando para os órgãos necessários.
É para evitar a politicagem, né? A falação na politicagem, e não só política.
Claro, claro.
E depois você já viu o que acontece.
Bem, sobre, aproveitando o falando do campo, né? Queria parabenizar aqui o Té, a Maralina, o Juninho, a Elaine também, que está como voluntária. As equipes sub-11 e sub-13 do nosso município se classificaram para as oitavas de final da Copa TV Alterosa, categoria de base, né? E depois nós ainda temos as categorias, né? A categoria amador, que são representadas por duas equipes, né? Que ainda estão nas vias na primeira etapa, né? Que é a etapa classificatória. Na semana passada, senhor presidente, nós recebemos uma informação me deixou bem chateado, da empresa São Cristóvão, sobre as alegações que nós estávamos fazendo e as ponderações inerentes à utilização. Nós temos acompanhado há mais de 60 dias alguns problemas que estão sendo recorrentes. Nós estamos falando aqui em prestação de serviço, não nos funcionários que nos atendem super bem e são solícitos com todos os passageiros que lá estão. Mas nós não podemos admitir que uma empresa não consiga colocar um ônibus que tenha o elevador funcionando, uma empresa que não consiga, após a Covid, colocar um ônibus entre 8 horas da noite até 11 horas, porque o último ônibus, o ônibus da noite é 8 horas, depois todas aquelas pessoas que trabalham em Jaci ou que estudam, têm que aguardar de 8h10 até as 23 horas para pegar o último ônibus. Isso é às 11. E nós tínhamos, antes da Covid, um horário. E ainda houve uma possibilidade. Se não fosse às 20 horas, poderia ser às 20h30. mas que, por favor, não deixasse a população esperar até 23 horas, porque quem trabalha até as 20 horas e tem que aguardar 3 horas no ponto para chegar em casa quase meia-noite, é um pecado. Já foi solicitado, né, há 2 meses atrás, nós pedimos a solicitação de como está sendo a concessão, que é do DR, as condições e os anos, né, qual o ano que a utilidade, né, que os caminhões, os ônibus têm aqui. Então, o e-mail que nos passaram foi lamentável. Né, se os companheiros aqui tiveram a oportunidade de ler, né, falando que estavam estudando e que iam ver. Então, foi muito vago. E é um trabalho com prestação de serviço. A nossa população, que acorda para pegar o ônibus e depois volta no último, ela merece um respeito. Da mesma maneira que nós já tentamos negociar com eles, facilitando também um passe escolar, porque os alunos que estudam em Lavras, eles não vão só 5 vezes por semana. Eles voltam durante a semana para fazer o trabalho à tarde. Então, tem crianças que estudam de manhã, vêm para cá e retornam. Outras, por não terem dinheiro suficiente, ficam direto lá. Então, são situações que a empresa tem que estudar e ela tem o dever moral, de entrar em contato conosco e de nos falar de uma maneira mais clara, mais transparente. Porque, repito, o trabalho, né, ele é serviço, prestação de serviço, então ele é pago. Né, todos nós pagamos para que o serviço seja utilizado. Então, presidente, queremos que o representante possa estar vindo aqui com a gente, conversar, se não for em reunião, que ele possa estar vindo aqui conosco, mas que negociemos. A discussão, a conversa, o diálogo, ele é o entendimento, é a base do entendimento. Nós estamos aqui justamente para isso. Uma das nossas funções, né, Rogério? É fazer isso, é fazer essa intermediação e essa fiscalização que nós vemos sendo cobrados. Exatamente. Que também, Vossa Excelência já entrou em contato com eles, nós não tivemos uma resposta clara. Né? Nós esperamos que eles possam nos atender, nos entender e nos responder de uma maneira mais correta e mais digna. Bem, hoje eu estive visitando a Camário, né? Todo mundo conhece, mas só passava por lá. Então, hoje eu tive a oportunidade de estender um pouquinho lá, conhecer as mães, né? Porque ainda fui entregar para elas o meu Dia das Mães. E fui recebido pela gente mais conhecida como Maria Gasolina. Então, ela foi uma das responsáveis, né? Na verdade, a idealizadora, o Rogério, que está aqui, do projeto, está aqui há mais tempo, ele tem todas as condições de falar isso, né? E ela é uma batalhadora. Então, se hoje a Camargo tem a sede própria, a Maria Gasolina é a responsável, sem dúvida alguma. Né? Então, assim, ela merece os nossos créditos. Então, eu estive lá conversando, vendo as demandas. Juninho, é um trabalho belíssimo que elas fazem, que além de fazer a conscientização ambiental, elas conseguem reverter e criar rendas. E nós precisamos potencializar esse trabalho. Na Covid, houve uma diminuição nos horários, né? E também a passagem. Então, agora depende de nós também de fazermos multiplicar para que as pessoas possam colocar. É somente separar o lixo. É muito simples isso. E acaba se tornando uma fonte de renda. Então, a todas e todos vocês que estão, eu não vou citar o nome, né, para que eu não possa cair aqui no esquecimento, mas aproveito em nome da Maria Gasolina congratular pelo trabalho que vocês fazem, da importância que vocês têm em nossa cidade, em nosso município. Tá bom? Já passou o tempo, já deu os 2 minutos, presidente. É só isso. Muito obrigado.
Edilson. Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, servidor da casa, os visitantes aí. A minha palavra hoje é pouquinho, mas é bom de coração mesmo. agradecer aqui o deputado Ulisses e o Odair Cunha, que mandou 78 mil para a cultura aí. É só isso. Obrigado. Vereador Elton.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos de bancada. Nico, Célio, Rogério, Corguinho, Banana, ao nosso jurídico, a você visitante, aos nossos funcionários, que nos têm nos ajudado muito aí, têm dado a assessoria que nós precisamos. Deus abençoe. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, meu muito boa noite. Eu quero iniciar as minhas falas com um versículo bíblico que diz assim: se o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Dizendo isso, eu inicio as minhas falas parabenizando a Priscila, a professora de balé. Estive ali presente na quinta-feira, ali no FENIL, né, onde está sendo realizado as aulas de balé. São muitas crianças que fizeram as inscrições e estão participando, né? E ali ela tem se empenhado nesse projeto. E é um projeto que visa não somente a parte técnica, aprender a dançar, mas valores éticos em meio à sociedade. Então, essas crianças têm essa oportunidade de estar todas as terças e quintas-feiras, ali no bairro da Serra, está participando do balé. Um projeto muito bem elaborado pela Secretaria de Esportes. Não só o balé, como o voleibol, as artes marciais também, a capoeira, enfim, todos os esportes. Nós vemos que, depois que terminou o Covid, todos nós questionávamos, né, e esse momento chegou. E nós temos que abraçar esses momentos, né? Nós temos que alegrar com esse momento, porque muitas dificuldades nós passamos no período de pandemia, né? Até ontem, nas minhas redes sociais, me veio uma lembrança de 2 anos atrás. Eu todo paramentado, correndo muito risco, medo tremendo de ser contaminado pelo vírus. Agora, hoje, nós estamos aí, né? Vencemos. E nada melhor do que usufruir desses momentos que nós estamos vivendo através do esporte, né? Parabéns a todos envolvidos, as duas equipes da nossa cidade que estão disputando a Alterosa, ao Ijaciense, ao Ijaci Futebol Clube. O time do Ijaci Futebol Clube não foi feliz ontem, mas ainda tem chance de classificar, então nós vamos aguardar os próximos capítulos, né? Quero falar também a respeito de uma visita que eu fiz há aproximadamente uns 20 dias atrás, na instituição APAI. Fui ali naquela instituição e pude acompanhar o dia a dia deles, fiquei lá a parte da manhã quase que completa, vendo os anseios, aquilo que eles mais necessitam, algumas partes, alguns projetos que ainda não foram concretizados, não saíram do papel, e alguns outros que estão em andamento, mas não da forma que deveria, né? Então, esse projeto que entra nessa casa hoje, o 1423, que autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar recursos, né, através do artigo 26 da Lei Complementar, seria um recurso, acredito eu, bem utilizado para as crianças que mais necessitam. Então, eles têm todo o meu apoio. Nós, como vereadores, nós temos a função, sim, de fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro em que o Executivo aplica nessas instituições. Nós temos todo o direito de cobrar, de reivindicar, até conversando com o pessoal lá do Executivo a respeito daquelas subvenções que ainda não foram passadas para as instituições. Eu não sei se os senhores vereadores têm notícia se já foi passado ou não passado, não foi ainda, né? Isso é muito lamentável, porque nós sabemos que quando um recurso desse não é repassado, não afeta somente o líder daquela instituição, afeta aqueles que usufruem desses trabalhos, tanto a rádio, quanto a cultura, quanto o esporte, a banda. Então, tudo para se movimentar hoje é necessário de recurso, né? Então, eu não sei qual o motivo concreto, real, mas que, na pessoa do prefeito Fabiano, eu tenho certeza que, se a gente conversar mais um pouco com ele, presidente...
Eu acho que eles estão pedindo mais documentação. E o que eu não entendi é que mandou o projeto, né? Com urgência, nós aprovamos.
Sim.
Precisávamos de alguns documentos que o doutor Ederson pediu. Foi encaminhado, foi aprovado e até hoje ainda está solicitando documentos. Se tinha que solicitar mais documento, por que mandou o projeto para...
Às vezes pede até nós, vereadores. Quando o projeto entra nessa casa, algum de nós tem interesse de pedir urgência. E acho que nem foi pedido, né? Deixou votar, fez a votação normal e veio de lá do executivo para essa casa e não entendo o porquê de não ter repassado isso ainda. Amanhã eu prometo, né, se os vereadores quiserem também, tá indo comigo, né, para a gente nos informar. A gente acaba sendo taxativo, fica muito cansativo, né? Se o projeto veio, Rogério, por que não passou esse dinheiro já? Vamos matar os coelhos, né? Vamos resolvendo os problemas que vêm, porque se a gente ficar acumulando mais, não abre espaço para os próximos projetos que estão chegando. Né? Então, sem
nem para mais problemas.
E nem para mais problemas, né?
Tenta resolver e não resolve.
Justamente. Estive ali, né? Nós já está nas comissões permanentes, esse projeto, né, que autoriza o executivo a destinar esse recurso para essa entidade. Hoje estive conversando com o Rafael, um técnico em energia fotovoltaica, muito experiente no assunto. Ele me explicou vários detalhes e, enfim, né, tem o interesse de estar ajudando o município no que for preciso nesse aspecto. E nós vemos que o ano passado foi aprovado nessa casa, no final do ano, se não me engano, se falha a memória, o projeto que destinava recursos do BNDES para poder executar esse projeto. Né? Até perguntando ao executivo, ao pessoal da assessoria do prefeito, ele me orientou que precisaria também do superávit ser aprovado, que era um dos projetos que está vinculado, né, no projeto que destina o superávit, né, para poder estar usando esse dinheiro, porque o que vai ser financiado não é o suficiente para montar a usina, é apenas uma parte. Né, então, nós queríamos saber como que está o andamento desse projeto que nós aprovamos aqui, e o BNDES já pré-aprovou o cadastro da prefeitura, e estão exigindo algumas documentações. Eu gostaria de saber quais são essas documentações, é outro fator também que eu vou estar me informando para passar para os senhores vereadores. Dizendo isso, não quero tomar mais tempo, eu encerro as minhas falas com o versículo que é a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. Deus abençoe a todos. Olívia. É a fala de casa. Célio do Espetinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, nobres colegas de cadeira, doutor Ederson, servidores da casa, a nossa população aqui presente, pessoal do Facebook. Você, rápido minhas palavras, senhor presidente. Essa semana, como diz o senhor mesmo, fomos agraciados aí com
um caminhãozinho, né, um mini caminhão. Isso é muito bom. É, segundo os chefes de gabinete, tem muita coisa para chegar aí. Caminhão, carregadeira, ambulância. Isso é muito bom mesmo. Está para chegar, mas não sabemos quando. É, mas eu queria deixar um probleminha para ele aqui, senhor presidente. A respeito daquela orla lá. E nós vimos também nas redes sociais que em breve vai retornar as obras da orla. Antes que retorne, eles têm que prestar atenção ali, aquilo ali está um problema. Eu não sei se vocês já passaram ali quando chove. O Elton mora lá, quase de frente à casa dele, desce um aguão daí de cima, Elton.
Vereador, eu já estive conversando com o secretário de obras. Quando aquele loteamento, Portal do Lado, ele foi aprovado pela prefeitura, alguns detalhes deixaram a desejar, principalmente bocas de lobo. Lá de cima, as bocas de lobo não recebem a água. O que acontece? A água desce lá de cima com uma velocidade muito grande, que ali é alto declive ali. As bocas de lobo, elas são mais altas um pouco, e aonde tem as baixadas, elas empoçam ali. Então, a boca de lobo captura muito pouco da água que desce das chuvas, passando pelos lotes, porque ali não tem tanta construção assim. Ela atravessa os lotes e deságua na avenida principal, da beirada do lago mesmo, na orla mesmo. Então, isso, se fizer um asfalto novo lá, ele vai estragar com pouco tempo se não resolver esse problema da água. Vai estragar com pouco. Ah, uma criança sabe desse problema. É fácil de resolver. Mas tem que ser resolvido. Não adianta maquiar. Tem que fazer o asfalto. Mas antes de fazer o asfalto, se eles não capturar a água que vem lá de cima, na rua do meio, ali onde tem um espaço ali, se não capturar ali e para mandar para a represa, terá vários e vários problemas futuros no asfalto da orla.
Sim. Ali também, na rua principal, eles deveriam fazer também ali umas 4, 5 bocas de lobo para passar por baixo, né? Porque, não sei se você já viu, a água está bem, depois que vem, para, ela fica começando a empurrar ali, porque não tem caído, não tem um declive, nada. Isso na rua principal. Se ele colocar uma saída ali, umas bocas de lobo, já jogando ali meio. Pedro, acho que já foi falado isso nessa reunião aqui. Mas me parece que esse louco vai fazer isso aí depois de terminar. Aí é andar para trás, né? Que vai ter que cortar o asfalto de novo. Tem um lugar lá na frente, quase chegando na casa do primeiro morador lá. Parece que está afundando lá. Pô, sei lá, ontem parece que tem um quebra-mola invertido aqui, esse quebra-mola para baixo assim. É depressão do panel. Então, é coisa. Pouca coisa vai mesmo para falar. E a receita também dali para cima. Eu tive lá agora, tá chegando agora de lá o carro. Um escuridão danado ali do término do. Acho que da orla ali para Piranga. É coisa pouca ali também, para colocar uns postes ali. Eu já não sei se cabe a semente, se cabe a prefeitura pedir. Mas é uma escuridão medonha como os outros. É até feio de.
Vereador,
de falar.
Dá uma parte.
Pois não.
Lembrando também que a gente vê tantas leis de acessibilidade. Nós olhamos ali. Eu fiquei uns 4, 5 dias sem carro, indo para a igreja, saindo da minha casa, indo para. Para a igreja ali no bairro da Serra, e eu fui a pé com a minha família. E tem muitos lugares, e isso aí eu tirei uma experiência de 500 metros. Mas se nós formos olhar na nossa cidade, o que tem de passeios não transitável por pedestre, é muito, é incrível. Se a prefeitura não notificar esses nomes, ou se não tomar a frente e limpar. Porque no caminho ali perto do bar do Lolo ali, do lado de cima ali, você tem que ir para. E o movimento é enorme, a rua estreita. E eu com as crianças, eu falo, não, vamos olhar primeiro e vamos correr. Aí passa rapidinho. Porque não é transitável o passeio de tanta sujeira, de tanto. E é isso aí, os 500 metros ali. Na nossa cidade, se nós formos analisar a acessibilidade de pedestre, tem vários e vários lugares. Nós temos que prestar muita atenção nisso aí e passar esses problemas para o secretário de obra. Né? Grave isso. Valeu, obrigado.
Verdade, vereador. A receita de obra é só isso. E hoje também eu tive uma reclamação. Acredito que vocês também já teve uma reclamação do morador do bairro da Pedra Negra. Feito um PSF lá, maravilhoso, bonito. Mas, infelizmente, voltou o tempo das antigas, o tempo dos H. Tem que levantar 2, 3 horas da manhã para ir lá e pegar a ficha. Porque senão não vai ser consultado. Não estou falando mal do Neto, estou falando mal, tem que ver o lado do paciente também, do cidadão, porque tem que achar uma forma aí, de acordo com os médicos, que não se prejudique e a população também não sai prejudicada, porque com esses recursos, tudo que está tendo aí, a cidade andando para frente, está precisando levantar 2 horas da manhã, meia-noite, chegar primeiro, os 8 primeiros chegar para poder pegar a ficha, eu acho feio, né? Não estou reclamando da saúde, então estou falando que eles têm que ver uma maneira melhor para poder pra atender, né? Para atender a população sem que as pessoas saiam 2 horas, 3 horas da manhã. Às vezes a pessoa está doente, como é que vai levantar para ir lá? Que tem gente que mora sozinho, outras pessoas têm um acompanhante, outras não têm.
Igual foi dito aqui hoje, que a saúde nossa é exemplo na nossa região, né?
É, curador, falou.
Mas tem algumas coisas aí que a gente pode melhorar.
Pode melhorar, ué. Não estou falando que está ruim, não. Nem estou reclamando, estou falando. Eu tenho que achar um meio de melhorar isso aí para o cidadão.
Vereador Sérgio, essa questão das fichas é só para os pediatras ou para todos os médicos?
Não, a pessoa que reclamou para mim hoje foi... Eu vou falar aqui, que não sei quiser. Do doutor Alex, acho que é 8 fichas aparecem lá. Ela, sim, ela me falou. Tô vendendo pelo preço que eu comprei. E ela, para poder ela pegar a ficha, ela vai ter que levantar 2, 3 horas da manhã para poder ela pegar essa ficha e ela ser consultada. Então, nós não queremos prejudicar o doutor e não queremos que o cidadão também saia prejudicado, né? Porque...
Não, isso aí está faltando organização mesmo. Eu também recebi essa reclamação, é o seguinte. O edital está aí, eu estou pedindo para isso. Se está aí, se são 8 horas, fica. Não quer sair, então dá uma para outra. Não é isso? Porque nós também não estamos fugindo a sair de madrugada. Vai fingir que não, hein? Se o assunto é 20 anos atrás, eu tinha isso que já fui.
Pois não. Agora, aí fica a pergunta. Adianta, vamos falar o certo, fazer um PS bonito, porque ficou bonito mesmo. Com o dinheiro de gasto, tem que ficar bonito mesmo. 1 milhão, uma obra daquela lá, tem que ficar bonito mesmo. Adianta fazer uma obra daquela lá e não ter médico, não ter atendimento, a pessoa tem que levantar. É preferível as pessoas continuar atendendo lá no... Como é que chama aquilo lá? Centro Cultural. E ter médico, ter exame, certinho, bater um laço. Então não adiantou nada fazer aquilo lá. Fazer pra beleza. Barriga, como é que é? Tem um ditado aí que beleza não põe mesa, não mexe. É uma coisa assim. Pediu o prefeito Poiés aí pra nós com carinho aí, né? Esse negócio da saúde, é que saúde, né? Não tô reclamando, tô falando que tá ruim, mas é isso aí, gente. Senhor presidente, eu agradeço pelas palavras. Hoje, só isso mesmo? Obrigado.
Presidente, boa noite, colegas vereadores, ao nosso assessor jurídico, funcionário da casa, aos que nos acompanham aí, né, na rede social. Rádio não vou falar, né, porque já aprovamos de urgência o projeto e até hoje nada, né, não passou o dinheiro, então não resolveu. Né. Nosso jurídico falou que o documento estava faltando na LDO, foi conseguido por todas as entidades. E até hoje não chegou o dinheiro lá. Né. Então, com isso aí atrapalha todo mundo, né, atrapalha a banda, atrapalha a rádio, e por aí vai. Então, a gente pede lá para o prefeito o que está acontecendo com relação às documentações. Eu queria falar que está pedindo mais documentos. Agora, não sei quem é também que está pedindo, se é o procurador, quem é que resolve essa questão lá das entidades, né?
Rogério, me desculpa já entrar no início. Eu cheguei aqui, ele estava saindo ali, eu questionei isso aí com ele. Ele falou assim que... ele mandou esse projeto para a Câmara, mas mandou para a Câmara autorizar. Agora, segundo ele, ali foi o processo que ele falou, que tem que enquadrar na lei, não sei o quê. É alguma coisa assim que ele...
Quem que adianta a Câmara autorizar e não fazer?
E ele ir lá não executar.
Não executar, então ficou pior. Então, presidente, daqui a pouco vamos passar a segurar o projeto. Ele vem cá pedir para aprovar o projeto hoje?
E quando a gente segura o projeto também, não vamos estar prejudicando a população, nem eles lá também não. Cabe a nós aprovar e eles executar. Ué?
E na verdade...
Segurar não vai adiantar nada, não.
Na verdade, agora faz necessário o quê? Marcar uma reunião, igual a gente estava falando antes, né, com o executivo. E na verdade, a gente tem que filmar a reunião também. Porque a gente vai deixar tudo transparente para a população.
Porque
o que a gente está cobrando, o que foi votado e não está sendo executado.
E não estão pedindo nada para nós aqui, estão pedindo para a população.
Exatamente.
Então pode ser filmado e pode ser divulgado, né? Então está aí, o projeto chegou hoje, um projeto importante. Temos que votar? Temos, sim. Mas não também sofrer desaforo, né? Igual fala, não. Tem que votar e nós fazemos se quiser. Então não adianta votar. Ué, então o que adianta votar? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas aí não faz, não fica só para o prefeito, não. Fica nós também. Porque na cabeça do povo não é só prefeito e câmara separada, não. É junto. Se está caminhando junto, está bem. Mas se está ruim, está ruim. Infelizmente, tem coisa que tem que ser falada, gente. O remédio está chegando, tem semanas e semanas aí, não chega. É tão buraco na porta da câmara aqui que já pôs os canos ali. Só tá, chega com a carregadeira e pega a terra lá dentro. Está ali na frente, todo mundo vê. Não tampa. Então, são coisinhas pequenas aí que acaba prejudicando e o pessoal passa a xingar. Não, a administração boa, né? Tá boa, tá andando, né? A Câmara excelente, né? Até hoje não reprovamos nada aí, tá tudo certinho. Acho que agora chegou a hora de sentar aí, filmar uma reunião aqui junto com o responsável, para fazer aqui que tem que ser feito. Não vão pedir nada para nós.
Sim.
Né? As questões dos carros. Tem dinheiro do leilão do ano passado que não faz graça, gente, para comprar carro. Tá passando a perda de carro à toa. Porque se, com o dinheiro que tem lá, e é para ter uns 10 carros novinhos andando aí. E não tem, por quê? Planejamento ruim. Infelizmente, gente. É, ué, não tem jeito. Ué. Como é que você faz um leilão? Né, o pouco que tinha, né? Que ainda servia, né? Que você é motorista. Para andar perto aqui, lá, né, Varginha, lugar mais perto, vender os carros tudo. Né, inclusive a máquina também. E não comprou outro. E guardou o dinheiro. E agora está precisando da câmera de novo para reprovar um superávit. Para estar comprando de novo. As mesmas coisas que já deveria ter comprado. O que, que é isso? É uma situação ruim, infelizmente. Né? Infelizmente tem que ser falado. Doer quem doer. Né? Eu não estou aqui para esconder, para puxar saco de ninguém falando de ninguém. Aquilo que é bom também para falar. O que é ruim, estamos aqui para falar também. A árvore de óleo para sacar já cortou, banana? Uma vergonha, né? Tem um ano que a árvore está lá caindo, se cair, você pensa que a árvore cair lá? Até sacar, vai puxar um ano. Então, infelizmente, são coisas pequenas, as lixeiras, não resolve. As plaquinhas de rua, não faz. Né? Aquele lixo que vai ali indo para contêiner.
Está lá até hoje. Toda vez.
Não vai ter uma plaquinha proibida por lixeira, mas vai ficar o lixo no chão? Não vai resolver, não. Vai ficar lá, então.
Então e é agora assim. agora tem, está escrito, você está sendo filmado.
Está escrito lá, eu não vi ainda. Então, ele agora está sendo filmado.
Nem na cidade, nem nos prédios públicos tem câmera.
Então, gente, infelizmente, é isso aí.
Pelo amor de Deus, vai colocar a câmera lá? Ah, só por Deus mesmo.
É, mas a vantagem nossa aqui, que nós estamos com a consciência limpa, é que a nossa parte nós estamos fazendo. Né? Exames. Essa semana fui procurado por um morador aqui, até já falei com o Rodolfo.
Ah, Rogério, o senhor me dá uma parte? Eu lembrei aqui, teve um dia que eu tenho as fotos, né, que eu tirei. No dia que eu vi essa placa lá escrito, você está sendo filmado, e realmente eu vi três urubus lá pendurados lá. Um na placa e outro na cerca lá, capaz de ser essas três câmeras lá.
Pode ser. Então é isso.
Feiura, né?
É, muito feio. Né, para uma cidade, hoje você fala que temos aí, tem que aprovar um superávit de 16 milhões em caixa. Né, então, quer dizer, é muita coisa, né? 6 milhões de dinheiro aí pode ser feito estudos aí que está pedindo aí. Né?
É.
Então é isso aí.
Dá só um partinho?
Pode falar.
É, no nosso município aqui, a gente vê que o problema não é,
não
dinheiro,
não.
É dinheiro, né?
Pode ser o excesso do dinheiro, né? Mas falta, né?
As coisas não estão acontecendo, mas pelo menos a gente sabe, né? Falta do dinheiro. Então a gente espera, né, que as coisas possam acontecer mais rápido, né?
Ser mais rápido. E nós torcemos para isso, né? Porque até então, essa Câmara aqui até hoje está aí para ajudar. Tem que aprovar tudo aquilo que precisa, né? A gente sabe que não é para nós, não, mas depende de nós para aprovar, para dar seguimento.
Entendi.
Aí a prova aqui está agarrando lá. Infelizmente não está andando. Né? Então, infelizmente, é isso. A gente fala aí para servir, para ver se serve, né? Se acorda ou desperta, né, as pessoas aí a lembrar realmente da cidade e fazer aquilo que é necessário. Né? A questão do campo foi explicada muito bem pelo Cordinho, não é que vai fechar o campo, vai ficar só os jogos, né? É, já é de costume dos veteranos, mas os jogos profissionais que está tendo, né? Na competição. O campo da Pedra Negra também.
Mas o certo mesmo seria
estrenar lá no Pedanegra e só o jogo principal aqui? Para descansar o campo certo, é isso, né?
Mas é isso que vai ser feito, né, Júlio?
Não, falo não só agora, direto.
Direto.
Porque aí aproveita o campo mais.
É, mas as quadras vão ser abertas, né? Normal. Então é isso aí, gente. É isso aí, a gente tem que falar, presidente, falando aí, você muito bem colocado, vamos agora pegar o projeto que está aí, não chantagear ninguém, mas para me chamar, filmar uma reunião entre nós e ver tudo aquilo que está faltando.
É, chantagear é uma palavra muito forte, né?
Forte, né?
É, na verdade, negociar, a gente tem que chegar... Na verdade, Rogério, eu também não acho negociar. Eu acho que a gente tem que exigir, entre aspas... a gente tem que exigir que faça o que foi votado, que foi aprovado. Porque se não fosse necessário para o município, eles não mandavam para cá. Então, eu acho que, já que foi aprovado, foi votado, e a gente está trabalhando junto, então a gente tem o direito de cobrar, a gente tem o dever de cobrar e o direito de ser ouvido. Né? Porque, igualzinho Vossa Excelência falou, a gente não está pedindo para nós. Toda a reivindicação aqui é para o povo. Né? Igual vai chegar... ouvi falar que vai chegar um caminhão de lixo novo. É igual Bom Sucesso. Bom Sucesso, eu acho que vai emprestar um caminhão para cá, né? Vai emprestar um caminhão de lixo para cá.
Já emprestou, né? Tá rodando.
Olha, o estado de conservação da frota de lá e da nossa. Qual que é a diferença, será? A administração pública não é a mesma administração? Dever-se-ia ser.
E ser em todo lugar, né?
Pois é. Então a gente... tem que seguir o exemplo de Bom Sucesso, de cuidar dos nossos veículos, já que vai adquirir os zeros, né? Então, cuidar, fazer uma planilha, colocar o vereador Nico e o vereador Célio vai dirigir o carro 1, vereador Banana, vereador Elton, carro 2. Então, os dois, cada motorista tem que ser responsável pelo seu veículo na hora que está trabalhando.
É só assim que funciona.
Porque senão... É igual o nosso carro aqui da Câmara. Tem a parte diária, onde todo mundo sabe quem saiu, a hora que voltou, para não ter esse problema.
E cuida, né? Que
e
sabe,
cuida.
Tá na mão dele naquele momento.
E tem que cuidar. Eu acho que a gente tem que sentar e chegar num denominador comum para que tudo comece a andar.
A funcionar bem.
Obrigado, Rogério.
E tem isso, gente. Eu acho também que estamos aqui para isso, estamos falando isso desde o início, né? Infelizmente, não está acontecendo. Né? Você vê aí que está tendo discussão de os veículos, por exemplo, os carros lá, né? Quando fez o leilão ano passado, por que, que não comprou esses carros, gente? Por que, que esperou virar o ano para pegar projeto, para fazer a compra dos veículos? E foi vender o pouco que tinha para isso aí, para nada, para ficar sem nada. E nem pôde alugar, né, Elcio? Parece, né? Não pôde alugar. Para alugar os carros, porque...
E pelo que eu fiquei sabendo, só não teve aquisição dos veículos porque faltou a cor.
Foi a cor do carro, tem mais? Uma coisa assim. Então, gente, é isso aí. Então, o que está funcionando a gente fala e aquilo que está faltando a gente fala também. E vamos ver se Deus quiser, né? A partir de agora, com esse dinheirão que está aí, para a gente provar isso aí. A gente senta e resolve tudo isso para todo mundo que precisa. Essa semana eu fui procurado por uma moradora de Jaci que está precisando fazer uma cirurgia urgente no olho. Né? Até o Rodolfo faz aquilo que pode e que não pode, coitado, que é muito boa pessoa. Mas infelizmente falou, Rogério, não estou tendo jeito de fazer. Então agora com esse dinheiro que vai sobrar aqui, né? Que está passando, acredito que agora possa fazer.
E só para a saúde vai 4 milhões, né?
Vai, então, inclusive... De acordo com as meninas, vai. Então, eu acho que dá para fazer. Eu acho que está faltando, não sei onde está hoje, né? Nós estamos aqui para ajudar a fazer. Então, nós vamos fazer uma reunião, cada um traz a reivindicação, fala, fica filmado, a gente vê pelo menos a gente está fazendo.
Faz
aquilo
uma pauta,
que tem que
né,
fazer. Faz uma pauta bonitinha, cada um faz para estar fazendo para o nosso município. Né? As pinturas, igual as pinturas também das vias.
Tem quebra-mola, sem pintura. As sarjetas, né? Sem pintar também, o meio-fio, né?
Tem que
arrumar isso tudo para a nossa cidade. Já que a nossa cidade quer colocar no turismo, Eu acho que a cidade tem que estar bem apresentada.
Bonito,
apresentável.
É, apresentável. Bonito, lindo, eu acho.
E ninguém vai casar com a noiva feia.
Vai não, inclusive. Inclusive, a orla também, né, presidente?
É.
Aquela orla parou, não vai nem pra frente, nem
pra frente. Ô,
Rogério. E aquela, e fora aquela curva horrorosa. Se aquela curva não sair de lá com esse projeto novo, não vai adiantar porcaria nenhuma, porque aquela curva que é o perigo medonho ali.
Aquela orla, é, nem hoje nós falamos Deus do início.
Sim.
Deus do início.
Ô Rogério, em texto tá pra retomar, né? Vai concluir aquela obra lá. Mas eu acho que nós tínhamos que ir naquela reunião e pontuar, por exemplo, a questão da água lá, pluvial lá. É, ou seja, eu acho que não teria que resolver o problema da água pluvial para depois retomar a terminar a obra. Por quê? Aquilo lá foi um erro, tudo bem, da gestão lá atrás. Eu acho que não deveria ter aprovado, mas aprovou. Os anos passou e quem tem que resolver é a gestão da agora. Então tem que resolver aquela água lá, porque assim, tem morador lá antigo que, tá, que mora muito antes daquele lote lá, equipamento ser feito, que está lá sofrendo as consequências daquela água. Então tem que resolver isso mesmo, para depois retomar a questão da hora. Senão
não,
só
mas eu falo que a gente tem que fazer a reunião,
tem que fazer.
E pontuar as coisas e fazer um plano de ação, igual nas estradas rurais.
Exatamente.
O vereador falou que já tem algumas bobas de lobo em cima, não tem? E essa do
globo
sai com a pata por baixo? Isso aí sai lá no rio, você não sabe, não?
Sai por cima.
Você cai na represa. E sai com a pata pequena, porque não está comportando a água.
O pequeno ficou mais alto, né, do que o nível da rua.
Aí passa medo. Não entra água nela. E eu pego embaixo.
Então tem que fazer um levantamento mesmo e...
E faz o caminho isso, meu amigo. Tentar fazer uma reunião. Porque quando a gente fala isso aqui, não é que a gente está com outra mão, né?
Justo, a gente quer resolver.
Resolver para todo mundo.
Isso.
Bom, Rogério, eu estou achando o seguinte. Está tendo... Talvez haja muita informação. Nós temos... Nós reclamamos, sim. Nós cobramos. Mas é muita coisa. Às vezes o executivo fica doido. Mas o que nós vamos fazer primeiro? Acho que chegou a hora de nós focar. A gente foca num problema grave. Mas a gente foca num problema grave e fala assim, ó, não queremos, esquece o que nós falamos. Vamos fazer isso aqui agora. Tá. Acabou de fazer? Nós parte pro segundo. Nós parte pro terceiro. Porque nós, se nós ficar bombardeando eles de problemas e problemas, nós vamos, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos colocar no lugar dele.
É, Elcio, mas...
Né?
Mas eu posso...
Então...
Mas eu posso contraditar?
Não, fica à vontade. É o país democrático que nós vivemos, isso aí mesmo.
Eu sou obrigado a contraditar o seguinte. Tendo em vista que a gente tem muito problema e a gente realmente bombardeia lá embaixo com os problemas, mas cada secretaria tem a sua função. Então, basta o quê? O prefeito... Realmente delegar a sua função, Elton.
Pra cá, secretário.
A função do Rogério. A função do Corguinho. Por quê? Ele vai aliviar a pressão em cima dele e vai colocar a pressão em quem tem que ser de fato. Né?
Eu acho mesmo. Verdade. Porque se ele também for pegar tudo pra fazer, você tem mais, não tem que ser secretário.
É. Não,
ele tem que ser secretário pra delegar, pra cada secretário tomar conta da sua...
Justo.
Dá só com, né? Igual lá eles fazem, tem secretário que quer mandar em toda a secretaria.
É.
Não, tem que ser cada um na sua secretaria, senão não resolve.
Senão não anda.
Não anda.
Um atrapalha o outro.
É.
Eu atrapalho o trabalho do Elton, Vossa Excelência atrapalha o meu, então aí não dá.
É o velho ditado.
Cada um tem seu quadrado.
É, cachorro que tem dois donos, morre de fome.
Morre de fome.
Então não funciona. Tem que ser cada um na sua.
Fique pra pouco índio. Muito cacique pra pouco índio. E muita gente mandando e pouca gente dando ordem. Né? Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.